Glória e louvor seja ao Senhor. Vocês já percebem na minha voz. O irmão Russo disse que estava melhor. Um irmão me deu anteriormente o conselho da próxima vez não colocar mais 5 dias, somente 3 no máximo. E vocês podem imaginar como isso se correspondeu de fato ao que está no meu coração. Por favor, não mover a cabeça da direita para a esquerda, mas sim de cima para baixo. Sim, sim, nós somos gratos ao Senhor por cada hora, por cada palavra. Se torna cada vez mais preciosa para nós. Nós sentimos que vai à profundeza e que temos cada vez mais do que tínhamos há anos. Se torna mais claro e por isso somos gratos. Hoje nós falaremos sobre o ministério profético. Vocês podem me ouvir bem, mesmo quando falo assim? Eu não preciso falar mais alto? Muito bem. Obrigado, obrigado. Eu só queria ter convicção. Mas se alguém tem está para dormir, então eu falarei mais alto. Isso, de fato, em nenhum caso pode acontecer. Vamos ir ao tema muito especial que se refere ao campo profético com a palavra de 2 Crônicas, capítulo 20, a segunda parte do versículo 20. 2 Crônicas 20, versículo 20b. Confia no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Confia nos seus profetas e prosperareis ou vencereis. Hoje, nós terminamos com a palavra de Mateus 12, que o Senhor, ele vitoriosamente cumpriu a sua causa. E nós sabemos que ele, em relação a cada palavra que foi passada por boca profética, ele cumpriu. E toda a escritura, de fato, nele se realizou. Aqui, agora, nos é dito, confiai no Senhor, vosso Deus. Isso queremos fazer. E para isso, então é dito adiante, e estareis seguros. Isso também queremos estar. Nós queremos estar seguros. Nós queremos ter convicção. Não pode haver um ponto de interrogação atrás daquilo que nós cremos e o que nós ensinamos. Tem que haver convicção divina nisso. E tanto quanto podemos julgar, nós não acrescentemos nada à palavra e também não retiramos nada. Nós não interpretamos, mas através de revelação nós recebemos. Confiai no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Confiai nos seus profetas. E isto é muito importante. Não se alguém vem e diz, eu sou profeta. Falando seriamente, eu não sei como se passou com vocês, mas eu encontrei um certo número de pessoas que, de fato, estavam convictos de si mesmos de serem profetas ou profetisas. E a segunda coisa é pior do que a primeira ainda. Mas se alguém de fato é, então poderemos prová-lo na palavra. Um profeta de Deus, ele trará a palavra de Deus com veracidade. Ele será um profeta da palavra. Então, não confiai em cada profeta, mas confiai nos seus profetas. Nós temos que estar certos de que Deus fez a opção, e vocês ontem ouviram da boca do irmão Branham, quando ele disse, a primeira coisa que eu posso me lembrar é uma visão, é uma face que eu vi. Já desde criança, esse homem era um profeta de Deus. Ele, com 7 anos, já disse que a ponte no Rio Ohio cairia, e só 18 anos após ela foi construída e sucumbiu, ele era um profeta de Deus. Já desde o colo da mãe, determinado para ser um profeta para os povos. Assim também está escrito no profeta Jeremias, no capítulo 1. Do corpo, do colo da tua mãe, eu te elegi e te fiz profeta para os povos. Não somente um profeta aqui entre os 5 ministérios, como pode haver na congregação, mas um profeta de significado para a história da salvação também. Essa é uma diferença. Então, nós queremos estar seguros que, se confiamos num profeta, que seja um profeta confirmado por Deus, chamado por Deus, um profeta legitimado por Deus. E eu creio que nós todos podemos de coração dizer isso. Nós estamos convictos que o irmão Branham foi um verdadeiro profeta do Todo-Poderoso Deus. Está certo isso? Nós cremos que Deus o enviou, está certo? Nós cremos que com o seu envio há um propósito ligado com a história da salvação, está certo isso? E nós cremos que esse propósito chegará ao ponto culminante e que a palavra enviada por Deus cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Então nós queremos ir à nossa contemplação. Eu quero, nessas reuniões, às vezes, colocar vocês em situação difícil através da palavra do Senhor, mas somente por um pequeno momento, para então ajudar e servir, para que possamos compreender as coisas melhor. Então, justamente dissemos que Deus enviou um profeta. Vocês sabem o que está em Hebreus 1, Deus há tempos e múltiplas vezes falou pelos profetas e no fim dos dias no seu Filho. E esta é a passagem bíblica que todos usam, que não podem crer que Deus enviou um profeta no nosso tempo. Eles dizem simplesmente, Deus enviou todos os profetas e no fim, então, Ele falou no seu Filho, amém. E é fim. Então não vem mais nada, só isso. Sim. Aqueles que rejeitam aquilo que Deus fez, eles se colocam no direito de serem chamadas por Deus, vocês entendem isso? As pessoas colocam tudo de cabeça para baixo. Nós lemos de Lucas capítulo 16, e aqui agora nos deixaremos conceder graça do Senhor para vermos os contextos, ordená-los e compreendê-los. Lucas, capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo o homem emprega força para entrar nele. Então aqui está, a lei e os profetas foram até João. A partir daí, então é anunciado o reino de Deus através do Evangelho. Como devemos agora compreender isso? Muito simples. Os profetas do Antigo Testamento, eles, com Malaquias, tinham proclamado todo o conselho de Deus, e em Cristo, essas profecias se tornaram realidade. Ele disse: o reino de Deus está próximo. João fez o mesmo. Com ele começou o reino de Deus. Podemos, todavia, colocar o Antigo Testamento de lado? Podemos colocar os profetas de lado? Será difícil. Isso não funcionará. Será de outro lado, qual seja, que nós poderemos ordenar e compreender que sentido os profetas e também a lei tinha. Hebreus 1, eu já mencionei, Deus falou, e no fim, ele se revelou no Filho. Vamos ler Lucas 24, a partir do versículo 27. Aqui está: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, Jesus, ele não rejeitou os profetas do Antigo Testamento, pelo contrário, ele leu e indicou aos seus discípulos que tudo aquilo, o que eles haviam profetizado, havia se cumprido. Vamos agora ler dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 23. Atos 28, versículo 23. Aqui está de Paulo o seguinte escrito: e havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Os apóstolos, eles não tiveram um Novo Testamento. O Novo Testamento, como cânon, ou quer dizer, como linha de prumo, como nós temos hoje, foi colocado por Atanásio, juntado. Até lá, eram cartas individuais que eram passadas à congregação, uma a outra. Fundamentalmente, todos os homens de Deus, nos primeiros 300 anos do cristianismo, eles utilizavam o Antigo Testamento para sua proclamação. Eu já disse uma vez, aos pregadores de hoje, aos evangelistas de hoje, se dessemos o mesmo material à disposição deles, qual seja o Antigo Testamento, eles provavelmente quase não poderiam fazer uma pregação, porque sequer saberiam onde deveriam começar e como deveria continuar. Nós lemos de Mateus, capítulo 5, Mateus 5, 17 e 18. Aqui está escrito: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque, em verdade, vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará da lei um só I ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Então, a palavra de Deus permanece a palavra de Deus, seja nos profetas, seja nos livros de Moisés, seja em Reis ou Juízes, seja nos Salmos, seja Jeremias ou Ezequiel, seja no Novo ou Antigo Testamento. A palavra de Deus permanece palavra de Deus. E céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não. Hebreus, capítulo 3, versículo 5. Hebreus, capítulo 3, versículo 5. Aqui nos é dito o que nós temos que pregar. Eu leio. Moisés, na verdade, era fiel em toda a casa de Deus como um servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar como revelação. Isso nós temos que compreender. Isso nós temos que entender. Lá havia algo na lei, também no tempo de Moisés, que posteriormente, como revelação, deveria ser anunciado. Se alguém vier a vocês hoje e disser, vocês podem somente caminhar uma milha no sábado, vocês podem dizer, muito bem, então caminharemos duas, uma ida e uma volta. Por que não? Mas disso não se trata sequer. Se trata da parte na lei que como revelação foi pensada, como iluminação. Se trata das imagens de sombras do Antigo Testamento, que então no Novo Testamento então desbocam na realidade. Não se trata aqui de colocar a lei de Moisés em ação ou cumpri-la em outras coisas, mas pesquisar aonde o Espírito de Deus deu indicações para a história da salvação futura. Deixa-nos ler adiante 1 Coríntios, capítulo 14. Aqui Paulo também se refere, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20 e 21. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, contudo, sede crianças, mas no juízo tornai-vos homens adultos. Na lei está escrito, por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, e nem assim me ouvirá, diz o Senhor. Aqui nós temos aqui um termo, qual seja o termo lei, e o que então é citado não está na lei, mas no profeta Isaías, capítulo 28. Como devemos agora ordenar isso? Aqui nos é dito, na lei está escrito, e aquilo o qual é referido não está no Torá, não nos cinco livros de Moisés, não naquilo que nós denominamos lei, mas no profeta Isaías 28. Também isso nós encontramos repetido no Novo Testamento, que muitas vezes o completo Antigo Testamento é denominado como lei. Nós leremos ainda algumas passagens preciosas. 1 Coríntios 14, versículo 34. Aqui Paulo escreve novamente uma palavra estranha para não exaltar ninguém, só lerei a última parte de 1 Coríntios 14, versículo 34, porque nós não temos a intenção de machucar ninguém aqui, mas aqui está escrito: mas estejam em sujeição, como também diz a lei. E se vocês procurarem na lei, onde se está escrito, será difícil encontrar. Isso vai antes da lei, antes de ter sido dada a lei, qual seja a Gênesis 3. E a lei foi dada em Êxodo 20, mas o total forma uma unidade e com direito pode se referir a isso. Vamos voltar, vamos ir agora a Romanos 7. Romanos capítulo 7. Nós podemos aqui ler versículo 1 e versículo 7. Porventura, não sabeis, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que ela tem domínio sobre o homem, que ela tem domínio sobre o homem durante todo o tempo que ele vive. Então, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão pela lei. Deus precisava de uma medida, ele precisava de uma forma de atuação para, de acordo com o direito, em função das nossas transgressões, nos convencer e então julgar, poder julgar. E então, por isso veio a lei, para nos pegar na nossa transgressão e nos colocar na prisão e nos colocar a punição. Mas então veio aquele que tomou essa punição sobre si, e até a maldição da lei ele tomou e carregou tudo por nós, para nos libertar. E para isso, lemos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito da vida lhe livrou em Cristo Jesus da lei do pecado e da morte. Nós poderíamos passar a outro campo, na lei do Espírito, através do qual nós fomos tirados da lei da carne, e assim podermos servir a Deus como lhe é agradável. Nós lemos ainda Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, versículo 8. A partir do versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Aqui tudo foi resumido, o que em todos os profetas, em todos os salmos, o que na lei de Moisés, aqui no Antigo Testamento, está escrito: quem ama seu próximo, ele cumpre a lei. Versículo 9, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum ou algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se você ama o teu irmão, você não pegará o seu carro, não pegará sua esposa, você não cobiçará aquilo que ele tem, porque o amor de Deus te força então, ou te move para cumprir aquilo que Deus exige na sua palavra. Porque nós não estamos soltos, nós temos que seguir as ordenanças. E para isso, Deus, pela graça, nos deu a possibilidade. Agora, nós passamos para a parte profética, qual seja a parte que se refere a nós, que se refere a esse tempo, que se refere à parte profética. Também esta foi bem ordenada dentro da palavra de Deus, mas eu vos digo, é mesmo assim difícil ordenar tudo corretamente, a não ser que Deus nos ajude nisso. E nós estamos convictos que Ele, pela graça, nos ajudará. Vamos começar com a promessa do profeta Malaquias, o último capítulo, os últimos versículos. Aqui está escrito. Algumas Bíblias têm 4 capítulos, outras têm 3. Por isso eu digo no último capítulo, os últimos versículos: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Até aqui, esta maravilhosa palavra. E se vocês perguntassem os escribas, eles vos dariam todos a mesma resposta: isso já se cumpriu. Isto foi João Batista. Mas deixemos passar a passagem referível a João Batista, e de Malaquias 3. Eis que envio o meu anjo, que prepare o caminho adiante de mim, meu mensageiro, e de repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E o mensageiro da aliança, o anjo da aliança a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Vocês podem ler em Marcos capítulo 1, nos 3 primeiros versículos, é referido a João Batista e ao seu ministério. Igualmente, as duas passagens bíblicas, Malaquias 3, versículo 1, e Isaías 40, versículo 3. Aqui, o mesmo profeta, através de profecia, deixou saber que o profeta Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Desde o ministério de João Batista, passaram quase 2000 anos, e o terrível dia do Senhor ainda não foi. Ainda é o dia da salvação, ainda é o dia da graça. Então, a promessa ou profecia naquela época não se cumpriu ainda. Nós mostraremos isso claramente no Novo Testamento e teremos a prova que o Senhor prometeu enviar profetas e ensinadores. Nós já passamos, mostramos isso, mas tocaremos ainda. Vamos ler Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Esta é a ligação com a vivência do Monte da Transfiguração. Mateus 17, a partir do versículo 1 até 8, nos é passada a poderoso acontecimento da transfiguração no monte. E como vocês podem se lembrar, Moisés e Elias apareceram lá no monte, está certo? Isso vocês podem ler em Mateus 17, versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Então, agora nós vamos ao versículo 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que Elias venha primeiro, deve vir primeiro? Então os escribas, eles conheciam a palavra. Talvez no caso, um pouco melhor do que um Pedro que era pescador ou outros que não tinham lido a palavra assim e não estavam assim tão a par como os escribas. Estranho é somente que os escribas não foram ensinados por Deus, e aqueles que não eram escribas, eles foram ensinados por Deus. E até hoje, nada mudou nisso. Mas os escribas, eles conheciam a Bíblia e afirmavam que Elias tem que vir primeiro. Vocês sabem, quando Jesus, ele estava pendurado na cruz e exclamou: ele, lama sabactani, o que está escrito após? Eles disseram: vamos ver se Elias virá. Vocês conhecem todos a Bíblia, naturalmente. Eles entenderam mal. Eles sabiam que está escrito, mas não puderam ordenar. Hoje, nós temos melhor. Naquela época, as profecias estavam para a primeira vinda, para a segunda vinda, para a terceira vinda. Tudo estava na Bíblia. Como eles deveriam discernir o que, quando e em que contexto se cumpriria? Então, vamos ler versículo 11. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amém. Elias, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E quem conhece os casos gramaticais, isso está escrito na forma do futuro. Então Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas segue adiante. Muitos gostariam de ficar parados aqui e não ler mais versículo 12, mas nós pertencemos àqueles que leem cada versículo, que não deixam nada de fora, ou podemos deixar algo de fora, mas agradecemos a Deus que Ele nos concedeu clareza. Então, Mateus 17, versículo 12. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Mas então o quê? Aqui diz o Senhor, Elias tem que vir, e ele virá, e restaurará todas as coisas. Uma afirmação clara, e diretamente após, mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, fizeram tudo o que quiseram. O que está certo, então? Ambas as coisas. Amém. 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 Isso não foi alto o suficiente. Comigo vocês podem fazer isso. Como os batistas fizeram com o pregador pentecostal, eu prego adiante de todas as formas. Mesmo se vocês falam amém. Mas eu prego com mais gosto se eu ouço às vezes o amém. Então, bem, João veio no espírito e no poder de Elias. Mas atentem, ele mesmo disse que ele não era. Mas então o que agora? Agora nós chegamos em grande aflição. Agora há grandes dificuldades com os teólogos. Não conosco. Não conosco. Não após o Senhor ter falado conosco. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 19, aqui está escrito: esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou: eu não sou o Cristo. E para isso falamos amém. Isso é verdadeiro. Ele não é Cristo, não foi Cristo. Versículo 21. E perguntaram-lhe: então, que és tu, Elias? Ele disse: não sou. Mas então o que? O Senhor disse: Elias já veio e fizeram com ele o que quiseram. E se referiu com isso a João Batista. E João Batista é perguntado: você é Elias? E ele disse: não, não sou. E se vocês... Então, obrigado, irmão Bocumoles, isso foi bom. Aqui, então... No versículo 23, diz a Escritura: e respondeu-lhes: eu sou a voz daquele que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém. O homem de Deus, ele conhecia as passagens bíblicas que se referiam a ele e ao seu ministério. Não era um talvez, pode ser, mas era uma clara resposta referindo-se à Santa Escritura. Nós lemos adiante ainda. Lucas capítulo 1, e vocês já percebem quão espalhadas essas coisas estão, mas quão bem elas podem ser juntadas. Aqui em Lucas capítulo 1, é falado do nascimento de João Batista, e aqui é dito o seguinte dele, Lucas 1, a partir do versículo 15: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, da conversão dos corações dos filhos aos pais, aqui não é dito mais nada, somente a primeira parte da profecia do profeta Malaquias, que naquela época se referiu ao seu ministério. Aqui, isso foi citado pelo anjo, a segunda parte permaneceu sem mencionar. Adiante está, e os converter os desobedientes de maneira que ande em prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Justamente isso, João Batista, através do seu ministério, ele fez. Ele preparou o caminho para o Senhor. O que estava, não estava plano, aplainou. O alto foi abaixado. O que vocês pensam? Como se passou com os homens honrados, que eram renomados entre o povo, mas não queriam se deixar batizar, mas vieram para colocá-lo à prova. Ele disse, já o machado está na raiz das árvores. Não pensem que vocês escaparão do juízo futuro. Ele abaixou o que era alto e levantou o que era baixo. Para quê? Para que a glória de Deus pudesse se revelar. E ela foi revelada, pois assim está escrito, e todos os confins da terra verão a glória de Deus. Agora nós reconhecemos que na profecia bíblica tudo foi expresso precisamente, mas da mesma forma tem que ser ordenado corretamente, para que possamos saber os contextos e também constatar, confirmar. Agora lemos dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e diretamente do terceiro, Atos, capítulo 2. Aqui encontramos a primeira pregação de Pedro. E pode nos admirar que ambas as coisas, o começo e o fim, ele incluiu. Ele se refere ao profeta Joel, e eu leio aqui de Atos 2, a partir do versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos ou terão revelações em sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor, nuvens de vapor. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vocês sabem quantas coisas estão contidas nessa única pregação? Filhos e filhas, somos nós. A congregação do Novo Testamento, servos e servas, isto é Israel. E então sol e lua se colocarão em trevas. Esse já é o dia do Senhor. Pedro, um homem de Deus, ele, em um sopro, ele exclamou diferentes coisas. Nós hoje podemos ordenar isso. Compreendemos isso, filhos e filhas. Vós, que eres um não povo, sereis chamados filhos e filhas do Deus vivo. Nós recebemos a filiação. Por isso falamos Abba Pai. Se então formos a Apocalipse 7, lá está escrito: não fazei dano na terra até que tenhamos selados os servos do nosso Deus na nossa testa. Então sabemos precisamente, isso se refere aos 144 mil. Também aqui nós poderíamos ler suficientes passagens bíblicas, mas nós tocamos no momento o tema que Deus enviou um profeta no fim do tempo da graça, mas na última parte profética da história da salvação. E nesse tempo, então, todos os mistérios da palavra e do reino de Deus seriam revelados. Quantas vezes o irmão Branham se referiu a isto? Ele sabia que era um ministério ao qual Deus lhe havia determinado, que os mistérios ocultos fossem trazidos à luz. E desde que isso aconteceu, nós podemos ver, então, nós não podemos afirmar que com os profetas do Antigo Testamento, todos os ministérios proféticos acabaram. Naturalmente, o que se refere a profecias, não precisou mais de ninguém que tivesse profetizado de Cristo, porque Cristo já havia chegado. Por isso está de João escrito que ele foi mais do que um profeta. Não mais do que um ser humano. E isso os irmãos americanos, eles compreenderam totalmente errado isso. E enganaram o povo. Também nisto, temos que ler precisamente cada palavra. Jesus disse: eu vos digo, ele foi mais do que um profeta. E assim também temos que deixar assim. Os profetas profetizaram para Cristo. João pôde dizer: ele está no nosso meio. Ele fez a ponte entre a profecia e o cumprimento. Ele pôde dizer: vejam, esse é o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. Então, mais do que um profeta, ele pôde indicar para o cumprimento da profecia bíblica. Se agora nós falamos do irmão Branham, também nós temos que falar o mesmo. Ele foi mais do que um profeta, no sentido que ele não somente colocou profecia no salão, mas a profecia que estava no salão, ele mostrou na sua realidade e revelou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Profetas houve muitos. E também no Novo Testamento. Peguem Paulo, peguem Pedro, como eles, com visão profética ampla, eles falaram dos últimos dias, do dia do Senhor, dos tempos que viriam. Mas no fim dos dias, no fim do tempo da graça, Deus enviou um homem, como nós ontem percebemos. De fato, ele foi mais do que um profeta. O ministério que, onde houvesse uma coluna de fogo sobre uma pessoa que Deus estivesse de tal forma com ele, isso não esteve com Paulo e não com Pedro. Esse foi o ministério de Jesus Cristo que aqui, na nossa geração, aconteceu através de uma ferramenta muito simples. Sejam sinceros, Deus poderia ter encontrado uma pessoa que fosse mais simples, tivesse nascido de uma forma mais simples nesse mundo. Vocês lembram do seu testemunho? Não era só um casebre de madeira, mas um casebre de madeira através do qual o vento, seja a chuva ou a neve, passava através. Um casebre miserável, mas o homem ou a criança que veio à luz lá, 3 horas depois, a coluna de fogo estava sob a cabeça dessa criança recém-nascida. E aqueles que viram perguntavam-se o que deve ser com esse menino. Deus sabia, e nós sabemos hoje também. Glória seja ao Deus vivo. Eu sou grato a Deus por esses testemunhos poderosos. Nos é dito de nós que nós deixamos o irmão Branham fora da nossa proclamação. Isso é uma coisa boa e uma constatação muito boa, porque se nós o tornássemos objeto da nossa proclamação, então nós estaríamos absolutamente errados. Nós não fazemos Paulo e não Pedro, não Abraão e não Elias, não Moisés ou algum outro como objeto da nossa proclamação. Nós pregamos Cristo, o crucificado, o ressurreto. Mas nós mencionamos com prazer aquilo que Deus fez através dos seus profetas, através dos seus servos e através dos seus apóstolos. Isso é uma grande diferença. Aqui nós falamos o nome do profeta que Deus de forma especial utilizou. Não usamos tanto na nossa boca, mas aquilo que através dele, a partir de Deus, a palavra revelada, isto nós carregamos em corações gratos. E essa é a grande diferença. Muitos falaram, devem ter falado de João, e não sabiam para que ele foi enviado. Sempre se trata do núcleo, do ponto principal, também aqui para fazer a ordenação correta, não que nós coloquemos uma ferramenta no ponto central no qual cabe o Senhor, isso esteja longe. Os 7 mensageiros, os 7 anjos, estavam à direita do Senhor e na direita do Senhor, e porque estavam na sua mão, ele, de tal forma poderosa, os pôde utilizar. E eu estou convicto, como já dissemos em uma das reuniões, como está escrito, quem está pronto para fazer a vontade de Deus, ele reconhecerá se essa doutrina é de Deus. Nós lemos que o Senhor queria enviar o profeta Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Eu vos leio algumas passagens ainda nas quais o Senhor falou que ele enviaria profetas e apóstolos também no Novo Testamento. Lucas, capítulo 11, Lucas capítulo 11, versículo 49. Por isso também diz a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei. Então, ninguém pode querer nos esclarecer que não há mais profetas. Deus colocou na congregação apóstolos, profetas, pastores, ensinadores e evangelistas. Se, quando se trata da história da salvação, então ele tem o direito de escolher um profeta da palavra, chamar e colocar na congregação geral um homem ao qual a palavra vem, ao qual é revelada e que então pode passar adiante ao povo. Nós lemos também de Mateus, eu creio, capítulo 23, Mateus 23, lá o Senhor indica também que ele quer enviar profetas, servos e sábios. Mateus 23, versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, ou ensinadores. Então, nós temos, após o ministério de João Batista, já no começo do Novo Testamento, que o Senhor enviaria profetas e sábios, não escribas, nesse sentido, que foram ensinados aos pés, ou sentados aos pés de um Gamaliel, mas pessoas que por Deus são ensinadas na Escritura, aos quais a Escritura é revelada, que não acrescentam nada e não retiram nada. E eu certamente posso fazer a consideração quando o irmão Branham, quando ele foi perguntado, ou quando ele foi dito se os sete selos e os sete trovões fossem revelados, então isso será algo que não está escrito na Bíblia. E o irmão Branham diz literalmente: eu peguei o Espírito que estava falando lá. Eu não encontrei uma palavra melhor equivalente ao inglês. Eu simplesmente, diretamente, peguei o Espírito que falou lá. Então ele deu a resposta: jamais Deus fará algo que esteja fora da sua palavra. E nisso nós permanecemos parados. Quantas fantasias religiosas existem nesses dias? E invenções de imaginação e interpretações. Uns que são videntes e que ficam lendo coisas e são interpretadores da mensagem e não sabem que já saíram da palavra e já viraram as costas para a verdade. Porque não compreenderam o que foi dito corretamente, muito menos puderam ordenar corretamente. Sejam sinceros. Alguém de vocês tem problema com alguma pregação que o irmão Branham pregou? Vocês têm dificuldade? Alguém tem que vir à sua casa e para interpretá-la para vocês? Vocês, precisamente como eu, leram do sétimo selo, de sete trovões, do primeiro, segunda, terceira puxada, dos diferentes coisas nós lemos, mas nós temos a graça de deixar isso com Deus, como ele cumprirá e fará todas essas coisas. Essa é a grande diferença. Nós não podemos e devemos passar além daquilo que está escrito aqui. Isto é impossível. A Santa Escritura é o testemunho finalizado de Deus. E por isso está bem no fim escrito que ai daquele que acrescentar algo às palavras da profecia desse livro ou quem retirar algo. Quando os sete trovões deixaram ecoar suas vozes, veio uma palavra do Senhor: não escreva o que os sete trovões falaram, mas sele, está certo? Não escreva o que os sete trovões falaram. Vou vos ler para que vocês saibam que está de fato escrito, porque há pessoas que dizem: nós estamos privando o povo de Deus de certas coisas, mas que muitos ficam simulando coisas ao povo de Deus. Isso eles não dizem. Apocalipse, capítulo 10, versículo 4. E quando os sete trovões fizeram soar suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia a mim: sela o que os sete trovões falaram e não as escreva. Eu lerei mais ainda. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Estão os sete trovões escritos lá? Eu ouvi mal. Eu desejaria que todos mostrassem que suas mãos e braços não estão aleijados. Então, quem é bem-aventurado? Quem é bem-aventurado? Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Tudo que está escrito, Deus revelou no seu significado. Eu não creio que haja ainda um ponto que nós tenhamos que saber que não tivesse sido revelado. Está escrito nos dias da voz do sétimo anjo, virá o mistério de Deus à sua conclusão. Como ele revelou a quem? Aos seus servos, os profetas. Então, no fim dos dias, teria que haver um ministério profético, para que também as passagens encontrassem o cumprimento, como ele revelou aos seus servos, os profetas. E com isto, nós chegamos à palavra de Amós 3, versículo 7. Deus não faz nada a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Então, teve que haver um profeta de Deus para que os mistérios fossem revelados. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Mas vamos ter temor diante de Deus e da palavra revelada. Que não, como escribas, passemos por cima e sai uma coisa e outra disso. Deixem assim como Deus revelou. Não interpretem nada, mas tenham temor e aceitem assim para o restante Deus se preocupará pelo restante quando o tempo para isso estiver maduro. O pior que pode nos acontecer é perder a paciência. E então nós fazemos uma confusão. Quando os amigos dos trovões, eles queriam dizer que a vinda do Senhor já veio, e até na fronteira da Bélgica e Holanda, eles alugaram um salão com precisamente 120 lugares, como no cenáculo, para que tudo estivesse certo e seja assim creível. E o que foi? Eles estavam brigados em todas as direções, se separaram, e até o dia de hoje, ninguém precisa de um lugar ou determinar um tempo. Quando o Senhor vem, quando Ele vier, então nós saberemos. Então me veio uma coisa que lembrei, eu tenho que dizer isso para que vocês possam rir um pouco. Uma preciosa irmã, ela leu a uma outra dama da pregação ao arrebatamento, que o irmão Branham teria dito que a vinda do Senhor acontecerá entre 6 e 8 horas da manhã, ou 6 e 9 da manhã. E quando essa irmã leu a dama, então ela gritou e disse: então não estarei nisso, porque eu durmo até as 10 horas da manhã, normalmente. Isso tinha que ser agora. Você sabe precisamente que eu não pertenço àqueles que pegam a coisa de Deus com falta de seriedade, mas quantas vezes as pessoas facilmente não entendem as coisas. De toda a forma, a diferença de fuso horário, do mais de tempo e hora, ninguém sabe. Também nisto, o irmão Branham, ele fez certas expressões, teve que fazer, nas quais os escribas têm muita dificuldade, e diz: o profeta disse. E ele disse isso para que eles tropeçassem nisso, e nada além disso. Permanece eternamente nisso o que está escrito. Tempo e hora, ninguém sabe. Assim diz a palavra de Deus. Mas, da mesma forma está escrito, que nós devemos estar vigilantes, porque não sabemos quando o Senhor virá. Quantos daqueles que afirmam ele já veio em 63, somente em 68 se converteram? Eu conheço até alguns que em 1969 se converteram, e outros que em 74 se converteram, e hoje afirmam que o Senhor já veio em 1963. Isso uma pessoa tem que imaginar uma vez. E então tais pessoas estão diante da gente e dizem: eu fui arrebatado. Não, assim não. Não comigo. Sóbrios e claros até a última hora. Vocês sabem o quê? Quanto mais espiritual um filho de Deus é, o mais sóbrio e mais claro ele é. Uma pessoa que se diz espiritual, mas começa a nadar um pouco, vocês podem se preocupar, porque tais pessoas perderam o equilíbrio. Vamos ficar sóbrios e claros em Deus, nas coisas terrenas, na palavra, em tudo o que nós temos que ver e realizar, até a última hora e até o último dia da nossa vida. Vamos planejar, porque não sabemos quando será o nosso último dia. E por isso é necessário permanecer sóbrio e claro. E eu sei que o Senhor, ele tem uma congregação sobre a terra que não se separará da palavra, pelo contrário, que fica cada vez mais firme fundada na palavra. E está escrito para que o nosso coração se torne firme. O que acontece através da graça é uma grande graça de receber as maiores revelações de Deus e para permanecermos pequenos e sóbrios. O que foi com o Mombrana? Ele foi caçar, ele foi um homem que jogava o anzol, ele estava no meio da vida. Eu estive na sua casa. Ele lavou a louça na cozinha e também usou o aspirador de pó. O irmão Russo diz, sim. Assim é. Nós pensamos que um profeta, esse é um homem com a cara comprida, e ele está longe do mundo, do que é a normalidade, tudo no seu lugar. As crianças, ele era um pai. A mulher, ele era um marido. Para Deus, um profeta. Para a congregação, o ministério, tudo no campo. E cada campo foi realizado e deixado lá onde pertencia. Também isso, no fim dessa santa contemplação da palavra, deve servir para alegrar, porque a palavra de Deus é santa. Mas quando um dos irmãos que creem que William Branham é Jesus Cristo me disse algumas coisas, também para mim, então ficou demais. Ele tinha dito para mim que William Branham, ele falou as crianças da existência foram resultado da palavra falada. Então ele ainda acrescentou ainda que isso é um mistério que você ainda não conhece. Então eu ensinei ele de uma forma melhor, disse: há certos mistérios que eu não conheço, mas esse mistério com as crianças eu já conheço. De fato, há pessoas, vocês sequer podem crer nisso, mas há pessoas sobre a terra que perderam toda a sobriedade e começaram a inventar coisas. Eles perderam todo o chão debaixo dos seus pés. O que vocês pensam? Quão grato eu sou a Deus no meu coração por todos vocês? Que vocês permaneceram sóbrios e claros na palavra de Deus? E as jovens pessoas, eu quero dizer, quem quiser casar, case enquanto é possível. Não ficam, o senhor vem, então, talvez, então, não, até ele vir a tempo, mas o tempo de casar é agora. Então, sempre as coisas, sempre uma atrás da outra, sobriamente, claramente, em todas as coisas. Se quer construir uma casa, faça. Em relação às dívidas, sim. Vocês sabem o que o Senhor nos dirá. Se trata de ser sóbrio e claro, com os dois pés sobre a terra permanecendo, mas o coração no céu. O que é terreno, deixar ser terreno. O que é divino, deixar ser divino. Tudo no campo aonde cabe. E então, as tuas e as minhas últimas, os teus últimos problemas terminam. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos levantar. Fiel Deus, nós vemos de fato esse dia, esta hora, que tu, pela graça, nos concedesse. Nós te adoramos e glorificamos o teu santo nome por isso. Assim, tu nos mostraste tudo em clareza, Senhor, para que sequer um tolo possa errar. Receba a glória e o louvor mais uma vez, Senhor, de todos os nossos corações e bocas, Senhor. Nós, como teu povo, te adoramos, Senhor, e gloriamos a tua graça, Senhor. Aleluia. Meu Deus, seja adiante conosco, Senhor, também nesse meio tempo que está, e deixa-nos hoje à noite, Senhor, ter a ceia do Senhor, para lembrar-nos de Ti, das grandes coisas que Tu fizeste a nós. Ó Senhor, nós Te adoramos e gloriamos a Tua graça de eternidade a eternidade, no nome de Jesus. Amém.